Iniciar então a segunda parte. Tá só o pessoal saindo. Ô Jair. Bota adoçante. Pessoal, o título do capítulo 7 então é Vê depois como ouvis. Dicas para um melhor aproveitamento dos sermões. Uma citação do Jay Adams ali no início. Muitos leigos falam da pregação como se ela fosse uma via de mão única, como se a responsabilidade pelo que acontece quando a Bíblia é proclamada repousasse apenas sobre os ombros dos pregadores. Mas não é assim. A comunicação efetiva requer competência de todas as partes. Aquilo que a gente estava comentando então, a atenção, concentração, foco na adoração. Ouvir a palavra de Deus pregada é também um ato de adoração. Inclusive tem livros, tem vários livros que você vê hoje sobre pregação expositiva, né? E é difícil você encontrar algum livro que fale sobre como ouvir sermões. Eu achei uns três. É, inclusive um é o Ouvinte Expositivo, alguma coisa do tipo. Que é um livro grosso só sobre como ouvir a palavra de Deus. Né? E tem outras pessoas que estão escrevendo também sobre isso. Porque é aquela coisa, o pregador prepara a palavra, né? E gasta o tempo ali preparando a palavra de maneira fiel, mas o cara vem aqui para ouvir, mas com a cabeça no mundo da lua, né? Então assim, não adianta, né? Pode ser o melhor pregador do mundo, se o cara não está com a cabeça ali focada na adoração, ouvindo a pregação, não vai adiantar de nada. Inclusive existe ali uma instrução do Catecismo Maior de Westminster. Eu queria que alguém lesse a pergunta 160. O que se exige dos que ouvem a palavra de Deus pregada? Alguém poderia, quem está com o microfone aí? Miriam.
Exige-se dos que ouvem a palavra de Deus pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração. Que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem. Que recebam a verdade com fé, mansidão e prontidão de espírito, como palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam nos seus corações e produzam os frutos devidos no seu procedimento.
Então vamos desenvolver algumas dessas dicas que o Catecismo Maior de Westminster nos deu. Antes da pregação, primeira coisa, muito importante, prepare você e sua família com oração. Ore para que a pregação tenha efeito no seu coração, no coração dos irmãos e no coração dos ímpios. Não se esqueça também de orar pelo pregador. Como a gente viu, a oração é uma coisa que deve permear toda a nossa vida cristã, né? Você pode pregar a palavra de Deus, pode preparar lá durante 3-4 semanas, lendo os melhores comentários. Sem oração, muito provavelmente vai ser ineficaz a sua pregação. O Spurgeon conta de uma pregação dele, né? O Spurgeon era um excelente pregador. Mas ele conta que numa pregação dele, ele gaguejou, chegou até a tropeçar, foi um desastre total. Né? Ele chegou humilhado em casa, mas o que, que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele falou, Senhor, foi um desastre esse meu sermão, péssimo, né? Mas eu oro para que o Senhor use o mesmo assim, mesmo sendo ruim. E aí ele falou assim, olha, vamos preparar para essa semana, vou pregar o meu melhor sermão na semana seguinte. E ele foi, se preparou, pregou o sermão de uma maneira excelente. No final, o pessoal veio, poxa, que sermão, né? E ele foi para casa satisfeito com aquilo ali. E depois de algumas semanas, ele resolveu ver os efeitos das duas pregações. Da primeira pregação horrível dele, que ele tinha orado, né? Após o sermão, pedindo para que Deus usasse, 41 conversões. Do segundo sermão dele, que ele achou excelente, e ele mesmo admite que foi com o coração errado, zero, nada. Então a oração é importantíssima, né, na pregação, tanto do pregador que se prepara, quanto dos irmãos também, para que seja efetiva no coração de cada um de nós. Antes da pregação, segunda dica, venha desejando ouvir a palavra de Deus. 1 Pedro 2,2 diz, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então você tem que desejar aquilo ali. Você tem que vir com esse coração de você ouvir o próprio Deus falando. Quem se lembra aí em Atos 17 dos de Bereia? O que que Paulo falou dos de Bereia? O que que caracterizava os cristãos de Bereia? Alguém lembra? Eram os mais nobres, por quê? Examinavam. Mas tem uma coisinha antes que a palavra fala, geralmente a gente vai no... Eles examinavam a palavra, eram pessoas que estavam sempre lá, vamos ver se isso aqui é esse mesmo. Mas você pode ter um espírito crítico, se você simplesmente vai lá, vou ver se esse cara está falando de verdade. Você nem aproveita a palavra. Mas existe uma coisinha antes que falava juntinho, logo antes do... examinavam todas as coisas para ver se era assim mesmo. Palavra que eles ouviam a palavra de bom grado. Em outras traduções diz eles ouviam a palavra com avidez. Né? Então eles queriam ouvir a palavra de Deus. Então é muito bom você ser crítico nesse bom sentido de examinar. Mas você tem que vir com esse desejo, quero ouvir a palavra de Deus. Hoje eu quero ouvir a palavra de Deus. E aí você, claro, né? O cara falou alguma coisa fora da palavra, que você não concorda, examina ali. Mas é muito importante que você deseje ardentemente o genuíno leite espiritual. Dica número 3. Não vá para o culto com o coração despreparado. Vá descansado, a gente já falou sobre isso, e focado. E uma coisa, se os irmãos perceberem nos nossos informativos agora, nós temos colocado a escala da pregação e o texto em que vai ser pregado, né? O texto que vai ser pregado. Então é importante também, se os irmãos, eu acho que é uma prática excelente, que vocês leiam a passagem antes em casa e meditem na passagem também. Para que quando vocês estiverem aqui, vocês já estejam familiarizados, vocês recapitulam também o que o pregador, se for numa série, o que ele falou já na última pregação. É muito importante que haja essa preparação também, para que você não chegue aqui perdido. Pense sobre este momento tão importante em que Deus está lhe trazendo a palavra por meio dos seus embaixadores. 2 Coríntios 5, 20, Paulo diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, Paulo diz que aqueles que trazem a palavra de Deus de maneira fiel, os cristãos, eles são embaixadores de Deus. Né? E os pregadores não são diferentes, são embaixadores de Deus. Então, num certo sentido, eles têm a autoridade do próprio Deus. Claro que essa autoridade é uma autoridade emprestada e tem limites, né? Não é autoridade para falar o que ele quer. Mas se ele for um pregador que prega a Bíblia fielmente, é a autoridade do próprio Deus. O Thomas Boston, um puritano escocês, ele diz que a voz está na terra, mas o que fala está nos céus. Então, importantíssimo, ouçam a palavra de Deus como o próprio Deus falando com vocês, né? Muitas vezes o pregador... Acontece muito, né? Não é um excelente pregador, mas a palavra de Deus sendo pregada fielmente, mesmo que ele não tenha essa oratória toda, preste atenção, se esforce para aquilo, né? Para ouvir a palavra de Deus e reter aquilo ali. O próprio Paulo, pelo que dá a entender, ele era um péssimo pregador da palavra, em termos de oratória, né? Tanto é que ele falou, olha, eu não prego igual o pessoal estava acostumado a ouvir os discursos de acordo com algumas regras dadas por Aristóteles, né? E Paulo se recusou a fazer aquilo. E os irmãos falavam que ele era fraco na aparência dele, na pregação também. Mas ele falou, olha, mas pelo menos eu sei a palavra de Deus. Eu tenho conhecimento. Então, se existe um pregador, que ele não é um pregador que fala de uma maneira eloquente, mas você presta atenção naquilo que ele fala. É a palavra do próprio Deus sendo falada para você. Coloquei aqui também, pense sobre este momento tão importante. Não, esse aqui eu já coloquei. Logo embaixo, o domingo é o dia do Senhor, é o dia de você ser alimentado para a semana seguinte. Os puritanos diziam que o domingo do Senhor é o dia da feira da alma. Então é o dia que você vai lá ouvir a palavra de Deus, certamente ela vai falar com você, e você pode pegar esse alimento que você recebeu, e você pode, durante toda a semana, conversar com irmãos, conversar com a sua família, meditar naquilo ali. Esse é o alimento que você vai ter durante a semana. É muito importante isso. Infelizmente, nós temos uma prática muito ruim, que é a gente ouve a pregação no domingo, parece que segunda-feira a gente ainda tem uma noçãozinha, mas nem se conversa mais sobre o sermão durante a semana. Né? Você vai ler outros livros bons também, mas parece que aquilo ali, tá, eu ouvi o pregador falar, mas agora eu vou pegar outros livros aqui melhor e tal, tal. E aí você fica um pouco fora de sintonia, né? O interessante é todos meditarem nas verdades que estão sendo pregadas. Última dica, que na verdade é um alerta, saiba que você está em um campo de batalha. Certamente Satanás ele vai se opor quando você está ouvindo a pregação da palavra. Você vai começar a olhar para fora, vai pensar no clima, você está cheio de preocupações na sua cabeça, está pensando no jogo de futebol das 4 horas da tarde. Isso aí é excelente para Satanás, ele gosta disso tudo. Então você está num campo de batalha. Lute para que você esteja atento à palavra de Deus. Durante a pregação, alguém pode ler essa citação que começa aí na página 28? Fazendo favor. Após a parábola do semeador.
Após a parábola do semeador, Jesus diz: vede, pois, como ouvis. Ele diz que se ouvirmos de um jeito, mais nos será dado, mas que se ouvirmos de outro jeito, até mesmo o que achamos que temos será retirado de nós. A forma como ouvimos é uma questão de vida ou morte. É possível ter ouvidos que falham em ouvir, estar ouvindo e não entendendo. Ouvir sermões é um negócio arriscado. Pode piorar o seu estado ou levar você para mais perto de um resgate final. A única coisa que isso não faz é deixar você inalterado.
Se eu não me engano, agora não me lembro a passagem, mas em Deuteronômio, no último sermão de Moisés, que a gente tem registrado, ele fala alguma coisa no início, ele fala, vê que hoje proponho, né, proponho a vida e a morte, o bem e o mal. Então, o sermão é uma coisa seríssima, porque muitas vezes ele confronta você exatamente num assunto ali, numa situação da sua vida que você está pendendo, né? Então, o Espírito Santo quer falar com você. Por isso, você precisa ouvir com sensibilidade. E aí é importante essa parábola de Jesus, porque a gente vê aqui quatro tipos de ouvinte. O primeiro deles, ouvinte superficial, que a semente caiu lá na beira do caminho. Esse aqui o evangelho não penetra e a lei de Deus não assusta, não aplica a pregação à sua vida. Então esse cara aqui você pode fazer uma série de exposições nos 10 mandamentos. Você pode pegar o sermão lá do Jonathan Edwards, que ele fala do inferno, que é um sermão famoso, é pecadores nas mãos de um Deus irado, se eu não me engano. Você pode aplicar tudo isso. É que ele não vai assustar ele de maneira nenhuma. Né? E aí você vai falar do evangelho, não vai fazer efeito nenhum. Ele não tem medo da lei de Deus, ele não vê a condição dele como pecador, como quebrando a lei de Deus constantemente. Então ele não está nem aí para a pregação da palavra de Deus. Não está nem aí para a lei do Senhor e não está nem aí para o Evangelho. Agora, ele certamente estará preocupado sobre como aquele sermão se aplica na vida daquele outro irmão. E nós temos essa tendência muitas vezes. Está lá a palavra falando numa coisa extremamente importante na sua própria vida. Daí você olha para o lado, será que o fulano de tal está ouvindo isso? Você não se preocupa em aplicar a sua vida, você se preocupa com o outro, né? Para ver se ele está ouvindo aquele sermão. Então esse é o ouvinte superficial. O ouvinte que se impressiona fácil, né? Mas resistente, lá do terreno pedregoso. Não quer saber do discipulado radical, do tomar a cruz. Esse aí está totalmente dividido, né, entre Deus e o mundo. Ele ouve alguma coisa ali de tomar a sua própria cruz. Deus desafia ele em várias áreas da vida. E ele ouve aquilo ali, se impressiona com aquilo. Mas daí ele, poxa, não... Vêm as coisas da vida, as circunstâncias. E ele acaba esquecendo daquilo ali. Ou não querendo aplicar, né? Agostinho que falava antes da conversão dele, né? Senhor, dá-me castidade. Mas ainda não. Ele sabia que ele precisava daquilo ali, mas ele não queria tomar a própria cruz. E acontece bastante, né? O ouvinte distraído, meio dos espinhos, a semente caiu no meio dos espinhos. Esse aqui é o que a gente já falou, né? Está com a cabeça aqui e outra cabeça lá na lua, né? Então, eu acho que talvez seja o mais comum, né? E muitas vezes a gente precisa prestar atenção que é muito fácil a gente ficar distraído. Então, eu vou falar mais sobre isso porque a gente já falou bastante. O último é o ouvinte que compreende e dá frutos. Aquela semente caiu numa terra boa. Ele entende e aplica o evangelho a tudo, com a capacitação do Espírito Santo. busca o reino de Deus antes de tudo. Esse é aquele que entende a seriedade da lei. Esse é aquele que se regozija na maravilha do Evangelho, na graça dispensada por Jesus Cristo. Esse aí é o ouvinte, que deveria ser o ouvinte das pregações também aqui aos domingos, né? Aquele que ouve a palavra de Deus e dá frutos. Por isso que a gente precisa orar bastante, para que o Espírito Santo nos capacite a entendermos tudo aquilo que a gente ouve, para que a gente aplique às nossas vidas. Outra dica ali, ouça com atenção a palavra pregada. Né? De novo, aquela coisa de lutar contra a sonolência da mente contra as distrações. Alguém faria o favor de ler para mim? É ali na página 29, debaixo desse tópico, tem duas citações do Joel Bick. Se alguém pudesse ler.
O pastor não deveria ser a única pessoa trabalhando. Ouvir também é trabalho pesado. Envolve adorar a Deus continuamente. Um ouvinte atento responde rapidamente, com arrependimento, resolução, determinação ou louvor. E Deus é honrado nisso. Como diz Provérbios 18:15, o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura saber. Muitas para a igreja esperando serem alimentados de colherinha. Elas não têm desejo de pensar ou de aprender ou crescer. Elas querem simplesmente ouvir a pregação habitual. Elas não estão ansiosas para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Tal passividade parece anormal, visto que, em outras áreas da vida, os humanos resistem a serem alimentados de colher. Uma criança ficaria embaraçada se sua mãe a alimentasse diante dos amigos. Na escola e no trabalho, as pessoas esperam desafios intelectuais. Na igreja, contudo, algumas pessoas não desejam ser desafiadas emocionalmente, intelectualmente ou espiritualmente. Elas preferem tapinhas nas costas ou serem deixadas em paz a serem convencidas e desafiadas pela palavra de Deus.
Então são pessoas que não gostam de pregações fiéis muitas vezes porque são pregações ofensivas. E muitas vezes as pregações, elas não conseguem... Você vai falar sobre um tópico, você não consegue exaurir todo aquele tópico. Algumas coisas ficam no ar, né? E você precisa engajar sua mente na palavra de Deus e tentar responder aquilo ali também, com outros irmãos ou não. Se vocês prestarem atenção nos ensinamentos de Jesus, muitas coisas que Jesus falou ali, se você pegar só aquela fala dele, tá, mas o que ele quis dizer com isso? Mas Jesus não explica. Por exemplo, as parábolas eram difíceis de entender. A gente fala ali, algumas são difíceis. A gente fala porque a gente tem a explicação direitinho, mas os discípulos não entendiam. Por exemplo, lá do parábola do Deus, em que Jesus compara Deus com um juiz injusto. Como assim? Comparando Deus com um juiz injusto? Em que sentido também? Claro que Jesus fala, mas outras perguntas ficam no ar. Quando ele fala que você, se você não aborreceu o seu pai e a sua mãe, você deve amar Jesus mais do que ele. O que ele quer dizer com isso? O que é aborrecer o pai e a mãe? Ficam também questões no ar, né? Quando ele fala que você, aquele lá de cortar a mão, de arrancar o próprio olho, isso é literal ou não é? Parece ser uma coisa estúpida, mas muita gente já fez isso de maneira literal, né? Mas assim, os ensinamentos de Jesus deixam várias coisas no ar também. Às vezes uma pregação da palavra de Deus vai deixar algumas coisas no ar, vai desafiar você não apenas moralmente, mas intelectualmente também. Isso é interessante. É interessante você se engajar naquilo ali também. Na própria pregação ou depois da pregação da palavra de Deus também. Outra dica. Ouça com fé submissa. Tiago 1,21 nos diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Toda palavra deve ser objeto da nossa fé. Lá no final da página 29 tem uma citação. Peço que alguém leia.
Por isso, precisamos de fé nas histórias para nossa advertência e cautela. Fé nas doutrinas para aumentar nossa reverência e admiração. Fé nos preceitos para nossa humilhação. Fé nos preceitos para nossa sujeição. E fé nas promessas para nossa consolação. Todos eles têm sua aplicação. As histórias para fazermos cautelosos. prudentes e cautelosos e prudentes. As doutrinas para nos esclarecer com o verdadeiro sentido da natureza e da vontade de Deus. Os preceitos para nos direcionar e provar e regular nossa obediência. As promessas para nos encorajar e confortar. As ameaças para nos aterrorizar, para corrermos de novo para Cristo, para bendizermos a Deus por nosso livramento e para acrescentar estímulo ao nosso dever.
Então, toda a palavra de Deus pregada, seja em Gênesis, seja em um livro histórico, seja no Evangelho, numa epístola, tudo aquilo é útil para nós. Tudo aquilo Deus deixou para o nosso crescimento espiritual. Então, não tem nada na palavra de Deus que você possa dizer, não, esse sermão não é para mim. Bom, talvez seja uma área em que você, que o Espírito está te dando alguma vitória realmente. Mas é importante você analisar aquilo ali, porque amanhã talvez você precise daquela palavra que foi pregada ontem. Hoje talvez não, você não. Hoje estou mais tranquilo com relação a isso. Alguma doutrina que desafia moralmente, né? Mas você precisa, aquilo é para você sim. Se você está de pé, é por causa do Senhor, não por causa de você. Então que aquilo sirva para gerar mais temor no seu coração, para que você coloque aquilo diante de Deus e continue dependendo dele. E uma coisa que a gente devia fazer, pessoal, é esperar que Deus nos chame ao arrependimento através da pregação. Por isso que eu fico um pouco chateado quando a gente vê até comparações entre pregadores. Eu já falei isso também, mas principalmente esses mais conhecidos, o John Piper, são excelentes pregadores. Mas o que eu fico chateado é com as pessoas comparando. Não, porque eu acho o Piper um pregador melhor, ele fala assim, blá blá blá. Pô, mas presta atenção no que ele está falando. Todo sermão dele é uma cacetada. É uma... Te traz e, poxa, mas será que eu creio realmente assim? Será que eu vivo dessa maneira? Ele criticando o evangelho da prosperidade. Daí todo mundo lá. Mas ele está falando contigo também. Porque você também tem problema com dinheiro. O Paul Walsh, ele foi fazer uma pregação. Eu acho que é a pregação mais famosa dele. Para uns jovens. Acho que é pregação chocante o nome. Ele pregou de uma maneira profética mesmo. Mostrando a palavra de Deus, olha, para essa geração é assim, assim, assado. Cheio de jovem lá, todo mundo batendo palma. Ele falou assim, por que vocês estão batendo palma? Eu estou falando de vocês. Aí ficou aquele silêncio sepulcral lá. Mas assim, muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus. Poxa, que legal, o cara contou uma piadinha lá, o cara falou, ele é bom, olha só, ele expôs esse... Tá, mas você entendeu o que ele falou, aquilo ali? Como é que você vai aplicar isso à sua vida? Quem que gostava de ouvir a palavra de Deus, só que não queria obedecer? Um exemplo é o de Herodes com João Batista. A palavra diz que ele amava ouvir João Batista, ficava impressionado com ele. Mas não queria obedecer o que ele falava. Olha, você está com a mulher do seu irmão. Ah, não, não, mas daí... E aí depois ele decapitou João Batista, a pedido, né, das mulheres. Então, quer dizer, era um cara que amava ouvir João pregando, mas obedeceu o que ele está falando ali, a palavra de Deus, não, isso não. Então vamos tomar cuidado com isso também. Essa ondinha que está vendo aí de pregadores pop. Outra dica, ouvir com humildade e autoexame. Falei aqui, né? Quando você vai ao médico, você presta atenção a tudo que ele diz. Mas quando Deus, o médico espiritual da direção divina da sua alma, não deveria você prestar mais atenção ainda? É aquilo que eu falei, preocupe-se com a sua vida. Não se preocupe com, ah, será que o irmão está ouvindo esse sermão? Preocupe-se em aplicá-la à sua vida. E por último ali, então... Praticando a palavra pregada. Retenha o que você ouviu. Ore por isso. O Thomas Watson dizia que nós não deveríamos deixar os sermões atravessarem a nossa mente como água atravessando a peneira. Mas ele fala que as nossas mentes deveriam ser como a caixa da arca onde a lei foi posta, né? Para reter bem a palavra de Deus. Hebreus 2:1 diz: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. E tem uma citação ali de um puritano que dizia que uma das maneiras de você reter a palavra pregada é vir com seus joelhos para o sermão e vir do sermão para os seus joelhos. Então, de novo, a importância da oração. Venha preparado com a oração, volte e vá para a oração também. E aí tem alguns irmãos que gostam de fazer anotações durante as pregações, para depois relembrar em casa, né? Eu não funciono assim, me atrapalha, mas tem outros irmãos que gostam de tomar as anotações, mas você tem que descobrir uma maneira de você reter aquilo que você ouviu. Uma maneira que eu gosto muito é através da narração. Alguns educadores de crianças, eles falam que para você ver se a criança realmente entendeu, peça para ela narrar aquilo. Conte uma história e peça para ela recontá-la. Ou então, ensine alguma coisa e peça para que ela escreva ou para que ela fale aquilo. Porque quando a gente fala, a gente mostra que a gente entendeu, né? Quando você vai colocando os tópicos direitinho, ele falou sobre isso, sobre isso. Infelizmente, hoje em dia, durante o almoço, a pessoa não lembra nem mais do livro que foi pregado, da palavra de Deus. Então a gente precisa trabalhar nisso aí também. Precisamos nos esforçar para reter mais a palavra de Deus. Com oração e com outros métodos também que você gosta, né, que funciona com você. Uma coisa interessante é, eu sei que algumas famílias praticam isso aqui, é você conversar com seus filhos, com a sua família durante o almoço no próprio domingo. Então você já sai ali com a palavra fresquinha na cabeça e vai conversando, questionando seus filhos. É interessante também, porque às vezes um adolescente, uma criança não tem muito costume, mas ele sabendo que o pai vai conversar com ele, ele se preocupa mais em anotar, em prestar mais atenção, e aquilo vai sendo benéfico para ele. Você está treinando o seu filho para que ele ouça com atenção a palavra de Deus e depois consiga expor. E por último, coloque a palavra em ação. Talvez seja o mais importante de todos aqui. Tiago 1,22 nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E Joel Bick fala ali: um sermão não termina quando o ministro diz amém. Ao invés disso, é aí que o verdadeiro sermão começa. E Joel Bick conta uma história de um escocês. O cara está voltando para casa e quando ele chegou em casa, a mulher perguntou assim: aí o sermão já acabou? E ele falou: não acabou. Já foi exposto, mas ainda está para ser praticado. Então o sermão não é simplesmente você aqui, ouviu e no outro dia fingiu, ter ouvido ou não, não faria a menor diferença. Você precisa ouvir o sermão e precisa praticá-lo, né? É claro que às vezes não vai ter uma diretriz moral, por exemplo, para você. Mas você ouve o Evangelho de uma maneira como você nunca ouviu. Você aplica o Evangelho à sua vida, às suas motivações, né, a como você estava lidando com Deus na oração. Tudo aquilo vai permeando. Então é importante colocar isso em prática. E eu coloquei algumas coisas ali, né, no final da página 30. Pergunte-se como você pode pôr em prática o sermão. Converse com pessoas mais maduras sobre a vida cristã. Agradeça a Deus pelas pregações que você tem ouvido. Peça ajuda ao Espírito Santo para aplicar a palavra à sua vida. Não basta ir à igreja. Você deve ouvir os sermões com atenção e viver de acordo com a palavra. E o Thomas Watson faz uma advertência: terrível é a situação dos que vão carregados de sermões para o inferno. E o Salmo 95 nos diz, que sirva de resumo aqui para a gente nesse tópico: Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então, pessoal, nós terminamos o nosso CTB. A minha oração é para que tudo aquilo que a gente viu, né, seja a questão da importância da membresia nos primeiros capítulos, a importância da igreja local, disciplina eclesiástica, sobre unidade, sobre prestar atenção nos sermões, sobre prestar atenção durante a adoração pública, sobre dons espirituais. Eu espero que tudo isso que a gente tenha falado sirva para que a gente pense mais sobre esses assuntos, né, que são de extrema importância. Que não morra aqui simplesmente o que foi passado, mas que, mais importante do que você conversar com os outros, que você aplique isso na sua vida. Né? Tome algumas diligências, por exemplo, para chegar mais cedo, para aproveitar aquele tempo antes das músicas. Pense na importância de ser um membro. Se você tem algum dom, você tem algum dom, né? Mas se você acha que não tem nenhum dom, pense. Pegue aquela listinha que eu coloquei ali, veja naquilo que você já serviu, naquilo que você quer servir. Tudo isso eu espero que seja de utilidade para os irmãos, para que aproveitem, para que a nossa igreja cresça em qualidade, na qualidade dos seus membros, né? Para que não sejamos membros passivos, mas que a gente possa adorar o nosso Deus em espírito e em verdade e edificar a vida dos nossos irmãos também. No finalzinho, lá na página 33, vocês vejam que eu coloquei eu achei ali um certificado de uma de membresia, né, de uma igreja reformada, é de deixa eu ver aqui onde é que está a data, 1899, né? Então, é interessante a gente observar, né, na tradição, essa questão da membresia como sendo uma coisa formal também, né? E vocês vejam ali, interessante, em cima do certificado está mais ou menos ali, fiel até a morte, né? A importância que eles davam à membresia na igreja local. Eu queria, depois disso aí, tem o nosso termo de compromisso com a igreja, né? Eu queria que a gente, eu quero ler esse termo de compromisso, já que a gente tem tempo, para que fique claro isso na nossa mente também. Muitas das coisas que a gente comentou tem no nosso termo de compromisso, né? E lembrem que esse termo de compromisso é realmente um compromisso. Você não assina isso aqui simplesmente como uma formalidade, mas é um voto que você faz, uma espécie de aliança que você faz com essa igreja aqui. Então eu vou ler. Termo de compromisso com a IBRVN, compromisso geral. Eu, fulano de tal, tendo sido alcançado pela graça de Deus, crido e confessado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, sendo assim resgatado pelo seu sangue do império das trevas e batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assumo o compromisso para com os demais membros da Igreja Batista Reformada Vida Nova de ter como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamentos, e de aplicar-me no processo de colocar em prática as declarações de fé, princípios e valores constantes dos guias da IBRVN. Declaro que concordo com os pontos de vista reformados relativos à doutrina cristã, conforme expressos nos referenciais doutrinários da IBRVN. Outrossim, comprometo-me a me desligar da IBRVN caso venha não mais concordar com esses referenciais doutrinários, uma vez que nesse caso não mais teria condições de caminhar na mesma direção dela por crer de modo diferente daquele de como creio hoje. Como hoje creio. Declaro também não ter nenhum envolvimento com práticas ocultas, nem participar de nenhum grupo que se envolva com quaisquer tipos de rituais secretos. Compromissos específicos. Tendo em vista a manutenção de um relacionamento com todos os irmãos da igreja local que seja agradável a Deus, comprometo-me também, na dependência do seu poder, a perseverar na prática dos seguintes princípios. 1. Manter a unidade da igreja. Nós falamos sobre isso. A. Agindo com amor para com todos os membros. B. Tratando diretamente as questões divergentes ou ofensivas com os envolvidos, sem participar ativa ou passivamente de qualquer forma de maledicência e sem alimentar quaisquer atitudes que possam levar à desestabilização da comunidade, seguindo os passos de confrontação pessoal relacionados em Mateus 18, 15 e 20 e Gálatas 6, 1. Nós vimos isso nos capítulos 3 e nos capítulos 3 e 4. Item 2. Reconhecer a autoridade de todas as instâncias de governo da IBRVN, presbitério ou liderança, conselho e assembleia geral, e submeter-me às decisões e direcionamentos dados por eles, no que se refere a assuntos relacionados às atividades da igreja, desde que os mesmos estejam de acordo com a palavra do Senhor. Então aqui o princípio da autoridade bíblica, com os limites impostos pela própria palavra de Deus. 3. Submeter-me aos demais membros da igreja no processo de disciplina bíblica que visa minha restauração pessoal quando persistir na prática do pecado. Lembre-se que esse é um direito de todo cristão, disciplina eclesiástica. 4. Esforçar-me ao máximo para participar das atividades da igreja, visando a prática da mutualidade cristã, da oração, do estudo da Bíblia e do cuidado do rebanho. Lembrem de Hebreus 10. Por que a gente se reúne aqui? Não só para bater ponto, mas para estimularmos uns aos outros as boas obras. 5. Participar de modo regular das maneiras possíveis, inclusive financeiramente, vimos hoje sobre ofertas, no atendimento das necessidades dos irmãos e na obra de expansão do Evangelho, não com tristeza ou por obrigação, mas com alegria, boa vontade, proporcionalidade e conforme proposto no coração. 6. Aplicar-me ao serviço da igreja de acordo com os dons espirituais. Vimos também as aspirações e o estilo pessoal produzidos pelo Ministério do Espírito Santo. E 7. Somente para homens maiores de 20 anos, ciente do privilégio de poder contribuir ativamente para o desenvolvimento dos trabalhos da igreja, através da participação nas reuniões do conselho da mesma, assumo o compromisso de me submeter, acatar e colaborar para a implementação daquilo que for decidido, inclusive em relação àquelas reuniões às quais não houver comparecido. E o último ponto, ciente da fundamental importância do relacionamento recíproco entre os irmãos, concordo em que meu nome seja retirado do rol de membros, caso eu não venha me reunir com a igreja, sem motivo relevante e comunicado ao presbítero ou liderança, por um período igual ou superior a 60 dias. Lembre que uma das funções dos membros da igreja local é justamente essa supervisão do discipulado. Então, quando alguém sai sem dar satisfação por nenhum motivo, é estranho isso. Então, por isso essa cláusula final aqui também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do CTB. Para mim foi um aprendizado, eu aprendi bastante, né? A gente aprende mais quando a gente tem que falar, quando a gente ensina. A minha oração é para que seja uma bênção para vocês também, esse CTB, para que gere frutos e frutos que permaneçam. E para finalizar, eu queria ler uma frase, um parágrafo do Dietrich Bonhoeffer, sobre a importância da igreja local. O João sempre ora, uma característica da oração dele, agradecer pela liberdade que nós temos, pelo local que nós temos aqui para adorar, para nos reunirmos. Isso não é pouca coisa. A gente precisa sim agradecer todos os dias, porque não tem nenhum funcionário aqui do governo batendo aqui na porta para ver o que a gente está pregando, né? E forçando a gente a fazer alguma coisa. Talvez estejamos já à beira disso acontecer. Mas não, hoje temos paz nesse sentido. E temos um local excelente para reunir, para nos reunirmos e louvarmos o Senhor. Então que a nossa seja um ponto constante da nossa oração, agradecer a Deus por essa liberdade. Então a frase do Bonhoeffer é a seguinte: é pela graça de Deus que uma congregação tem permissão de reunir-se visivelmente neste mundo a fim de compartilhar a palavra de Deus e as ordenanças. Nem todos os cristãos desfrutam dessa bênção. Os aprisionados, os enfermos, os dispersos, os proclamadores do Evangelho em terras pagãs permanecem sozinhos. Eles sabem que a comunhão visível é uma bênção. Recordam, à semelhança do salmista, como iam com a multidão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor e multidão em festa. Portanto, aquele que tem o privilégio de viver a vida cristã em comunhão com outros, louve a graça de Deus do profundo de seu coração. De joelhos, agradeça a Deus e confesse: é por graça, nada mais do que por graça, que temos permissão de viver em comunidade com outros irmãos e irmãs em Cristo. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço muito pelo privilégio realmente que nós temos de nos reunirmos numa igreja local. Eu agradeço especificamente, Pai, especialmente pela Igreja Batista Reformada Vida Nova. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos dado tanto, tantas bênçãos. Te agradeço porque temos, pelo poder do Teu Espírito Santo e unicamente pela Tua graça, procurado caminhar no ensino fiel da Tua Palavra, tendo a Bíblia como a nossa única, o nosso único guia, tendo a Bíblia como a Palavra do Senhor útil para toda repreensão, todo ensino. Por favor, Senhor, faça com que essa igreja permaneça crescendo na Tua Palavra, nunca se importando com o que os outros homens vão pensar, com que aqueles cristãos que não querem nada com nada, se eles vão ou não se importar, se a nossa igreja não tem tantos números como outras igrejas têm. Senhor, que a nossa preocupação seja crescer fielmente, com fidelidade à Tua Palavra. Eu peço isso e peço que o Senhor dê um senso aqui de gratidão a cada membro dessa igreja, para que, Senhor, durante a semana, aplique o que ouviu durante a palavra no domingo, busque outros irmãos, busque resolver conflitos com outros irmãos, coloque em dons à disposição da igreja local aqui. Peço que, naqueles casos também, Pai, extremos em que há necessidade da disciplina eclesiástica, que continuemos firmes na Tua Palavra, sabendo que a Tua Palavra nos diz que devemos fazer assim e que, por mais que seja motivo de tristeza na hora, sabemos que isso vai gerar frutos de justiça e paz na vida daqueles que são disciplinados, na vida da igreja também. Nós Te agradecemos por tudo isso, sabemos que tudo é por misericórdia do Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude naquilo que somos falhos, tanto como indivíduos, como membros individuais, quanto a igreja como um coletivo. Senhor, ajuda-nos a crescer nas áreas que somos falhos. Fala conosco, eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer também o João, que se empenhou para cuidar de todas as questões aí práticas. Agradeço as mulheres também que se empenharam a fazer o lanchinho sempre gostoso, que é um dos pontos fortes do CTV. Eu não pude aproveitar muito, né, dessa vez, porque... Mas eu agradeço bastante aqueles que se dispuseram a isso, aqueles que cuidaram das crianças, cuidaram dos carros. Tudo isso é um motivo de alegria para mim, é um motivo de alegria para todos aqueles irmãos que são servidos também. Se eu esqueci de alguma coisa, já peço desculpa. Lembre-se de 1 Pedro 4:8. Cubra a multidão de pecados, relevem. Mas eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade.